Muito bem, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueto. Nós estamos entrevistando o professor Luiz Manuel. A gente está tratando aqui do seu livro, da sua obra, publicada pela editora Contra a Corrente, Estados de Exceção. Professor, a gente está indo para a parte final do programa e eu queria fazer uma analogia com duas perguntas. Que é, primeiro, é se a gente está vivendo alguma coisa parecida com a lei em movimento, né, que me aparece lá no Estado nazista, não sei se um pouco antes ou dentro desse contexto, que é a lei se adequando ao fato e não à norma. Como que a gente pensa isso, né? A lei, ela persegue o sujeito que não era crime, passa a ser criminalizado, né? E ela não tem antecedência criminal, ou seja, a lei, ela não está prevista no código e ela passa a ser em movimento. Então, à medida que você vai achando que aquilo é crime, você aplica a lei. Como é que a gente pensa isso nessa ideia de lei em movimento, professor?
Sua pergunta é muito importante para a gente voltar ao tema dessa servidão voluntária do direito a regimes autoritários. E o grau que o direito chega em servidão dentro dos estados de exceção. Porque o direito, pensando no estado de direito, o direito sempre precisa estar presente em algum grau de apoio aos regimes autoritários. Então, aquela ideia que me parece muito equivocada do direito subjugado, é uma falácia. A gente tem que demover essa ideia e pensar que em estado de direito, quando se está presente um regime autoritário, nós temos o direito, em alguma medida, servindo a esse regime autoritário. O que se altera em relação ao passado, aos regimes autoritários da primeira metade do século XX, para os regimes autoritários que se apresentam na atualidade, é justamente esse grau de apoio e participação que acontece. Os regimes totalitários, e até antes deles, na ascensão do autoritarismo no final do século XIX, século XX, os regimes autoritários, eles podiam se organizar, por exemplo, em torno de uma liga antissemita, né, exemplo da que foi constituída por William Marr em 1879. Ou então, era possível pensar em associações que abertamente defendiam a eugenia e promoviam congressos a respeito da eugenia, né, como aconteceu ali no começo do século XX. Então, os regimes totalitários fascistas e nazistas, eles podiam se posicionar francamente opositores à democracia liberal. Ou então pensar aqui um jurista símbolo desse momento, e que é fundamental para entender o tema estado de exceção, que é o Carl Schmitt, ele abertamente se posicionava como antiparlamentar, antidemocrático, antiliberal, antissemita, tinha textos antissemitas. Agora, toda essa posição do direito que estava presente, porque havia leis, e eram leis que, na verdade, apresentavam uma certa brutalidade, uma certa brutalidade em relação aos fins que eram anunciados. Não escamoteava vontade democrática, não escamoteava democracia liberal, simplesmente instrumentalizavam aquela discriminação, o ódio. Há uma mudança com o fim da Segunda Guerra Mundial, em razão de todo o horror que a Segunda Guerra Mundial apresentou, o Holocausto e tudo mais. Há uma mudança de paradigma, que o direito, ele começa a servir de uma outra forma, né? O direito começa a servir, ora, de uma maneira mais sofisticada, tentando escamotear ali a pretensão autoritária, ora, reproduzindo aquele mesmo padrão da primeira metade do século XX, anunciando de forma bruta a perseguição, a intolerância, a vontade de eliminar o outro, né? Então a gente tem na América Latina, e todos os golpes que foram praticados e as ditaduras estabelecidas, um bom exemplo desse momento de transição. Nós tivemos no Brasil uma organização civil que foi fundamental em termos de apoio da sociedade civil ao golpe de 64, que foi o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD. Uma organização civil que se constituiu juridicamente para arquitetar múltiplas ações contra a democracia. E veja que o IBAD, ele anuncia como a sua pretensão, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, anuncia já a democracia como seu signo, ao contrário, então, dos regimes autoritários da primeira metade do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, as ditaduras que vão se apresentar, elas começam a ter esse cuidado. Gradualmente, elas passam a ter uma mutação no uso da linguagem do direito. uma mutação para que aqueles signos que são considerados, até pela Declaração dos Direitos, dos Direitos Humanos, e a importância que os direitos humanos ganham em termos de projeção nacional, a própria Constituição da Organização das Nações Unidas, toda essa consciência crítica em graus diferentes que se desenvolve nos países do mundo a respeito dos horrores da guerra e dos horrores da discriminação e da violência, o direito passa a servir em regimes autoritários com cuidado maior. Mas ainda é um processo de transição, porque se nós temos uma organização civil que orquestra contra a democracia, mas tem em seu nome a ideia de que pratica ação democrática, como nesse exemplo do IBAD, ao mesmo tempo nós tivemos os atos institucionais anunciados pela ditadura militar brasileira, que não esconderam de modo algum, na redação do texto, a intenção de perseguir inimigos, de censurar a imprensa. Não havia qualquer sutileza maior em relação ao propósito da identificação de inimigos e do combate aos inimigos, né? Então nós temos, na segunda metade do século XX, um processo de transição. O direito, que já servia antes, mas ele passa a servir com algum grau de cuidado em relação à linguagem que é utilizada. E a dificuldade que se estabelece, então, na atualidade, é que essa mutação da linguagem, ela se acentua muito mais. O direito não vai se apresentar anunciando a vontade da promoção de um congresso sobre eugenia, ou então querendo proibir a citação de autores judeus na produção científica, como aconteceu em um congresso na Alemanha nazista, com esse propósito, com a participação do Carl Schmitt. O direito vai se apresentar com um grau de sofisticação no sentido de promover perseguições, promover a destruição da educação, da cultura, da liberdade de imprensa, promover todos esses ataques a esses pilares da democracia, mas anunciando os próprios valores democráticos como supostas justificativas. Então nós não vamos ter uma escola sem partido dizendo que se é contra o pluralismo, que se é contra a diversidade. Vai se tentar dizer que é em razão da proteção dos valores da família, dos valores da sociedade cristã brasileira. Então são valores que tentam ser buscados e de alguma forma encontrarem numa roupagem jurídica, como por exemplo o interesse público. Então seria supostamente o interesse da sociedade brasileira que a educação seja pautada pela discussão de temas previamente definidos e que o debate seja delimitado em relação ao seu alcance. Tudo isso vai se apresentar com um cuidado muito maior nesse milênio, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então nós podemos tomar aqui um exemplo significativo a respeito disso. No ano passado, diante da difusão do Covid-19 na Europa, a Hungria, que é apontada aí por centenas de especialistas como um país onde se estabeleceram estados de exceção dentro do país, a Hungria, o Viktor Orbán, que assume esse papel e com uma personalização muito forte dessa usurpação da soberania, o Viktor Orbán, num determinado momento, ele solicitou, teve ali algum atraso em relação à apreciação da sua solicitação, mas teve um momento que ela foi apreciada e foi deferida, solicitou ao Congresso Nacional a autorização para ter plenos poderes, inclusive poderes legislativos. Foram poderes que ele deteve ali por um determinado tempo, né? Então, veja que, ao contrário do passado, não é simplesmente apropriação do direito para anunciar algo de forma bruta. Certos rituais são observados. Então, o autoritarismo se apresenta, mas antes por meio de uma lei do próprio Congresso Nacional que transfere os poderes de editar normas ao primeiro-ministro. Então, o direito é utilizado e todo o ritual do direito é utilizado para dar uma forma racional, supostamente racional, a essas práticas, a essas vontades arbitrárias.
Bom, chegamos ao final do Cultura Geral. Professor, foi um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de entrevistar um intelectual como você aqui nas nossas montanhas de Minas e nas partes geladas do Brasil. Mas é sempre uma satisfação ter esse espaço de conversa e fico muito feliz por ter uma obra como a sua também, para até orientar todo o campo do direito e das pessoas que têm a intenção de formar um pensamento crítico. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço a oportunidade. A minha preocupação, acho que se alinha a de muitas pessoas, de percebermos como que o autoritarismo se estabelece na atualidade, que essa forma toda que nós conversamos da sua sofisticação em relação às suas intenções, né, de escamotear essas intenções, demanda realmente uma reflexão muito mais aprofundada e muito mais ampla com toda a sociedade civil, para que a gente se conscientize a respeito disso, né, e se conscientize a respeito da própria democracia, que vai aos poucos ruindo, vai se deteriorando, sem que a gente perceba o grau de afetação, o grau de violação que é praticado. Então agradeço aqui a oportunidade do debate, a oportunidade de dividir algumas ideias e refletir com você.
Bom, gente, chegamos ao final. Vou deixar aqui um abraço para o meu grande amigo Fernando, lá da editora Contra a Corrente, meu grande amigo Rafael Valim também. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã aqui no Cultura Geral, aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.